No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Faixa Global reforça a pauta climática na COP30 em Belém. COP das Crianças destaca a urgência da educação climática. A Brinjor faz pré-lançamento do manual de redação do jornalismo indígena. E Banquetaço distribui marmitas durante a COP30.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que jornalistas indígenas mobilizam a cobertura da COP30 em Belém do Pará. Na ocasião, a Brinjor fez também o lançamento do manual de redação do jornalismo indígena. As informações com Janaína Souza.
A Casa Maracá, espaço que converge ativismo climático e cultura, foi palco de um evento histórico, o pré-lançamento do manual de redação indígena, intitulado Poranga Maranduá. O guia desenvolvido pela Articulação Brasileira de Indígenas Jornalistas, a Brinjor, promete redefinir os padrões de comunicação no Brasil, estabelecendo diretrizes éticas e culturais para a cobertura e a produção de conteúdo. A iniciativa surge em um momento crucial onde a visibilidade e a precisão das narrativas indígenas são vitais, especialmente em debates globais como a crise climática. O manual de redação é mais do que um guia de estilo, ele é uma ferramenta de descolonização da informação, buscando evitar estereótipos, fake news e apropriação indevida das histórias e lutas dos povos. Para a jornalista indígena e assessora de articulação da Brinjor, Ayla Tapajós, o manual vem para subsidiar e ser um documento orientador para o jornalismo brasileiro.
A nossa instituição, a Brinjor, ela vem para demarcar, então, essa nossa presença enquanto indígenas jornalistas, e não jornalistas indígenas, mas enquanto indígenas jornalistas que estamos dentro das redações, estamos dentro dos veículos de comunicação e que em algum momento a gente também foi atravessado por um processo de racismo, por alguma violência. Enquanto, do outro lado também, enquanto público indígena mesmo, a gente também sofre esse racismo, né? Por meio da forma como a imprensa e a comunicação, enfim, o jornalismo como um todo, ainda aborda as nossas temáticas, ainda nos trata, né, com palavras que não nos representam e que, na verdade, representam violências e são processos de racismo. E aí esse manual, ele vem justamente para trazer um processo de educação para a comunicação brasileira como um todo.
Para os comunicadores indígenas, o manual representa a consolidação da autonomia narrativa. Ele oferece uma base técnica e profissional que valida e formaliza os modos próprios de contar histórias, respeitando a oralidade, a cosmovisão e as temporalidades de cada etnia. Karuni Nawa, jornalista e cofundador da Abrinjor, explica como surgiu a ideia do manual.
Nós indígenas jornalistas, aqueles que formaram lá atrás, os primeiros, a gente seguiu na formação, porque a gente entendeu que só a graduação não garantia a nossa presença nos espaços. A gente fez mestrado, a Andresa fez mestrado, a Ayla está fazendo mestrado, o Elvo, que estava aqui também, fez mestrado. Então, a gente percebeu que só a produção noticiosa, com a nossa presença, era insuficiente. A gente precisava gerar um documento que fosse motivo de consulta e que fosse uma pesquisa ampliada, amplificada, com todas as nossas trajetórias ali, mas para orientar essa produção.
Helena Sária, vice-presidente regional do Norte 2 da FENAGE, que prestigiou o evento, disse que o manual é um marco político e ético para quem faz comunicação em todo o Brasil.
A gente vê que existe uma dificuldade, que existe muitas vezes uma falta de compreensão sobre os termos corretos, a narrativa, as palavras, o uso das palavras, o entendimento, uma contextualização maior, né, sobre a maneira correta que a gente deve se endereçar, sobre os temas, não só as expressões, mas os temas de maneira geral. Então, eu acho que esse manual, ele vem coroar um momento de reflexão sobre as questões indígenas, não só no Pará. E para a FENAGE é uma satisfação poder apoiar esse momento.
Com informações da COP30 em Belém do Pará, Janaína Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
E no último sábado aconteceu a Marcha Global, que reuniu povos tradicionais, movimentos, organismos da igreja e da sociedade civil, tendo como pauta a transição climática justa e imediata. Os detalhes com Carlos Alexandre.
Diferente das salas refrigeradas da Zona Azul da COP30, a Marcha Global pelo Clima enfrentou o intenso calor amazônico nas ruas de Belém. Música, palavras de ordem, discursos, faixas, cartazes e performances artísticas marcaram um ato que pediu o fim dos combustíveis fósseis, a demarcação das terras indígenas, o veto à exploração de petróleo na foz do Amazonas e a proteção da vida e do futuro do planeta. A jovem Sara Lima, da Aliança dos Povos pelo Clima, veio de Volta Grande do Xingu, região devastada pela construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. O movimento cobra financiamento climático para quem protege a floresta.
A gente tem uma campanha chamada A Gente Cobra Financiamento Climático Direto para quem cuida da floresta, direto para os territórios. Então, é um ato onde a gente está lutando pela vida.
A artista Jennifer Soares conduziu a ala do funeral dos combustíveis fósseis, que transformou dor, arte e denúncia em um cortejo simbólico pela transição energética.
A gente vem fazer um ato artístico e simbólico que representa o funeral dos combustíveis fósseis, pelo fim do óleo, do carvão e do petróleo.
A ativista Tissai Suiri destacou que a forte presença dos movimentos indígenas e sociais está fazendo a diferença na COP da Amazônia.
A maciça presença dos movimentos indígenas e sociais fará a diferença nessa COP. Eu já participei, acho que, de umas 4, 5 COPs e eu nunca vi a presença da sociedade, dos movimentos indígenas, dos movimentos sociais em peso, como acontece nessa COP. É claro que a gente ainda está muito longe de estar lá dentro, né, da Blue Zone, com credenciais, né, porque isso, não deveria haver um lugar, se é feito na nossa casa, a gente não deveria ser proibido de entrar nesse lugar que está decidindo sobre as nossas vidas, né.
A deputada federal Célia Chacriabá acompanhou toda a caminhada e reafirmou que não haverá floresta em pé com sangue indígena no chão.
Porque nós sabemos que não vai existir floresta de pé com sangue indígena no chão. Os povos indígenas são os melhores protetores do planeta. Por isso, esse canto está ameaçado assim como nossas florestas. Não vai existir nenhuma árvore de pé se tombar os corpos das lideranças indígenas no chão.
Belém reuniu o mundo em suas ruas, com movimentos de ao menos 62 países unidos em uma caminhada de 4 quilômetros e mais de 3 horas, reafirmando que ainda há tempo para salvar o planeta. De Belém, na COP30, Carlos Alexandre para a Rede de Notícias da Amazônia.
Marcha Global Indígena reforça protagonismo e pauta climática na COP30 em Belém, organizada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, APIB, e por outras entidades aliadas. A marcha também reforçou uma série de reivindicações. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Indígenas e representantes de movimentos sociais se uniram nesta segunda-feira na Marcha Global Indígena pelo Clima, que percorreu as ruas de Belém em meio à programação da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. Mobilizada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB e demais entidades, a Marcha Global, a resposta somos nós, destacou a urgência de políticas climáticas alinhadas às demandas indígenas. Alessandra Corap, liderança indígena Munduruku, reivindicou o compromisso que os governos e tomadores de decisão da COP30 precisam ter com os povos indígenas, respeitando seus direitos à consulta prévia, livre e informada.
Estamos nessa marcha aqui com vários povos, tanto do Brasil, mas também do mundo todo, a importância de dar recado para o chefe dos estados. Nossos povos estão morrendo, a nossa floresta está morrendo, nosso rio está morrendo, mas não é culpa dos povos indígenas. Nós somos a resposta, nós somos a resistência, nós somos, eles têm que nos ouvir. Chega de tentar negociar nosso corpo. Toda vez que esse chefe do estado entra, faz acordo, é nosso território que está envolvido. Aqui no Brasil está tendo muita violência, mas também violência com nosso direito. Nosso direito está sendo violado, rasgado, tanto a Constituição quanto as leis. A Lei 14.701, quando paralisa a demarcação da terra indígena. Agora o presidente Lula veio, assinou um decreto 12.600, que foi privatizar o Rio Tapajós, o Rio Madeira e o Rio Tocantins. essa hidrovia, ferrovia, tanto projeto de morte. Agora, eles estão vendo com a consulta, que vai consultar todo mundo. Mas quem é todo mundo? Será que vão consultar a onça, os peixes? Será que vão consultar os pássaros? Será que vão consultar o mundo espiritual?
A mobilização teve início em frente à aldeia COP, uma estrutura montada na Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, UFPA, que abriga cerca de 3 mil indígenas de todo o Brasil e de outras partes do mundo. Diretamente do Baixo Tapajós, Janenilson Borari, da terra indígena Baró, participou da marcha juntamente com a juventude da Aliança dos Povos pelo Clima, que, carregando uma cobra confeccionada de pano, reivindicaram o financiamento direto para os territórios.
Então, a gente hoje veio para esse ato simbólico, né, de resistência, mostrar para as pessoas de fora que existe os povos da floresta que habitam. E hoje nós viemos com essa cobra para também mostrar que a gente cobra financiamento direto para os territórios, sem ter muita burocracia.
Para Valmunduruku, do coletivo de mulheres Suraras do Tapajós, a marcha sendo realizada durante a COP30 é ideal para reivindicar pelos direitos e não a privatização dos rios amazônicos.
Uma marcha puxada pelo movimento indígena para demarcar esse espaço, aproveitando que a COP30 ela acontece na nossa casa. Então dizer que é mais do que urgente que a demarcação dos territórios aconteça, é mais do que urgente que o financiamento climático chegue direto para os nossos territórios. Queremos nossos rios livres, né? Somos contra a privatização, sobretudo do nosso rio Tapajós. Então é o momento ideal da gente estar aqui manifestando, colocando nossos rostos, nossos corpos, para dizer que nós somos a Amazônia que tanto é falada dentro das negociações, lutando por nós mesmos, né?
O evento marca o Dia dos Povos Indígenas da COP30, uma manifestação a favor do debate climático e da preservação de territórios tradicionais. Da COP30 em Belém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, COP das Crianças destaca a urgência da educação climática.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Terra que queima, gente que cuida. Fogo e territórios protegidos em tempos de mudança climática é tema de painel em evento paralelo à COP30. Janaína Souza tem as informações.
O fogo pode destruir, mas também pode cuidar, proteger e regenerar. Com essa perspectiva, o IPAM, que é uma organização científica sem fins lucrativos, que trabalha para promover a conservação e o desenvolvimento sustentável na Amazônia, esteve presente na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Com o tema Terra que Queima, Gente que Cuida, Fogo e Territórios Protegidos em Tempos de Mudanças Climáticas. Uma conversa sobre o uso tradicional do fogo, mudanças climáticas e sabedorias ancestrais que protegem territórios. O evento ocorreu na Casa Balaio e reuniu especialistas e povos tradicionais. O IPAM divulga regularmente dados e análises sobre a extensão e as causas dos incêndios florestais no Brasil, frequentemente associados ao desmatamento e às práticas agrícolas inadequadas. Bianca Coelho, servidora do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, painelista no evento, falou da importância da comunidade no manejo do fogo.
A gestão integrada entre o serviço público e as comunidades faz fundamental, tendo em vista que são as comunidades que ocupam os territórios e dependem dele para a subsistência. O manejo integrado do fogo vem justamente nesse sentido, de valorizar os saberes tradicionais, integrado com os conhecimentos técnicos das instituições públicas.
A liderança indígena Watatakalu, do território indígena Xingu, comentou a sua participação durante o evento.
E a gente está participando do evento do IPAM e o tema era o povo, né? Como que a gente faz o uso, como que é a nossa realidade. A gente tinha várias convidadas e um convidado homem também. E o que eu falei muito sobre o uso do fogo na forma tradicional, né? Que eu acho que é importante trazer esse tema, porque estamos falando em trazer conhecimento tradicional, juntar com conhecimento não indígena, porque esse é o momento da gente fazer as forças agora e usar esses dois conhecimentos para proteger a floresta nossa, que é a nossa casa.
Com informações da COP30 em Belém do Pará, Janaína Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
COP das Crianças destaca as vozes do futuro e a urgência da educação climática. O momento trouxe para o debate questões urgentes, dentre elas a participação desse público no processo de negociações. Saiba mais com Yane Silva.
Em meio aos debates de alto nível da Conferência Nacional das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, um evento paralelo chamou a atenção e traz o futuro para o centro do debate. A COP das Crianças, organizado por entidades da sociedade civil, o movimento que ocorreu na Cúpula dos Povos busca garantir que as vozes da infância e adolescente, que são os mais impactados pela crise climática, sejam ouvidas nos processos de negociações e nas políticas públicas. A iniciativa coloca em pauta o direito das crianças a um futuro justo e ambientalmente equilibrado, cobrando ações concretas dos líderes global e do governo federal. A participação da sociedade civil no evento é marcada por um tom de urgência e frustração. Representantes de organizações como o Instituto Alana e o Unicef têm pressionado os negociadores a priorizar o direito das crianças, destacando a necessidade de incluir a educação ambiental de forma permanente e estrutural, como explica Capitu, representante do Instituto Alana.
As crianças são a parcela da população mais impactada no agora. Elas são um terço da população mundial e não é só sobre futuro, é sobre presente. Elas são mais vulneráveis e vulnerabilizadas à crise climática. Vulneráveis por conta do seu próprio processo de desenvolvimento corporal. Crianças, por exemplo, respiram 50% mais a cada quilo corporal quando comparado a adultos. Então, se a gente passa por um episódio crítico de poluição do ar, as crianças estarão sendo as mais afetadas. Então, a gente fala que é a COP das Crianças porque, de fato, a gente vem, desde a COP25, enquanto Instituto Alana, falando sobre o quanto as crianças são mais impactadas e o quanto elas constroem soluções. Exatamente sobre isso que você falou. Elas engajam as famílias, as escolas, as cidades e constroem junto, porque elas são parte da população também, são sujeitos de direito e precisam ser consideradas como prioridade absoluta. Na estrutura, infraestrutura, né, pensando, por exemplo, em salas de descanso para essas crianças, em salas de amamentação para mães de crianças pequenas que vêm para a COP também, até as negociações. Como é que a gente insere crianças nas negociações?
O governo federal, por meio do ministro de Educação, Camilo Santana, tem sinalizado reconhecimento da importância do tema na agenda educacional.
Eu queria muito que essa COP fosse a COP das crianças, que tivesse um monte de crianças. Aí nós fizemos a conferência infantil juvenil esse ano no Brasil, preparatória para a COP com a ministra Marina. Inclusive, eles entregaram uma carta ao presidente da República, prometeu inclusive entregar essa carta aos chefes de Estado, e entregou a cada um qual é o pensamento das nossas crianças, que representa o futuro do nosso país, em relação ao cuidado com o nosso planeta, cuidado com o meio ambiente. Então, eu espero que essa COP, além dos compromissos que os chefes de Estado deverão assumir na redução dos gases, da emissão de gases do planeta, dos investimentos países mais pobres em desenvolvimento, para conservação, a gente pode sair daqui com a conscientização da importância da educação para a conscientização climática e ambiental do mundo, passa pela educação.
O MEC, Ministério da Educação, aproveitou a COP30 para anunciar a Política Nacional de Educação Ambiental Escolar, que busca integrar o tema de forma transversal no currículo. O ministro chegou a levantar a possibilidade de o tema das mudanças climáticas se tornarem uma disciplina curricular no novo Plano Nacional de Educação. Com informações da COP30 em Belém, no Pará, Yane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou investimentos de mais de 100 milhões de reais para o Coopera Mais Amazônia. Acompanhe com Carlos Alexandre.
O vice-presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou na tarde desta segunda-feira à imprensa um investimento superior a 100 milhões de reais do BNDES, do Fundo do Clima e do SEBRAE para o programa Coopera Mais Amazônia.
103 milhões do BNDES, do Fundo do Clima, e mais 3,7 milhões do SEBRAE para promover a bioeconomia, açaí, cupuaçu, castanha, enfim, produtos da região amazônica para agregar valor. Então, compra de equipamentos para poder ter uma agregação de valor e melhorar a renda de 3.500 famílias extrativistas e mais de 50 cooperativas.
Alckmin também comentou a proposta do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o TFFF. Ele destacou que entre a COP de Baku e a COP da Amazônia, o número de países que apresentaram seus compromissos para reduzir as emissões de gases do efeito estufa subiu de 2 para 118.
Quando fui a Baku, tivemos juntos lá, Marina, o Brasil era o número 2 na apresentação das NDCs. Hoje completaram 118 países e já apresentaram suas NDCs. Isso representa 78% dos países que, dos maiores dos emissores de gás de efeito estufa. Então é um avanço super importante. Também destacar o TFFF. Nós estamos na maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica. E o TFF, exatamente, ele busca a preservação das florestas tropicais, com um fundo de investimento que vai valorizar ainda mais as florestas tropicais.
Da COP30 em Belém, Pará, Carlos Alexandre, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
No episódio de hoje da série Pauta COP, a espiritualidade ecológica ganha destaque em Roraima com projetos comunitários e associações que unem fé, horta e reaproveitamento de resíduos. A reportagem é de Luana de Oliveira.
Se por um lado o mundo parece viver uma crise ambiental sem fim, por outro existem iniciativas que mostram que ainda dá para transformar o cenário. E uma dessas respostas nasce dentro das comunidades, onde fé e sustentabilidade caminham juntas. Na área missionária Santa Rosa de Lima, em Boa Vista, Roraima, o projeto Poço da Samaritana virou referência de ecologia integral. Quem explica melhor essa proposta é o pároco da comunidade, Padre Lorenzo, que coordena a ação e ressalta a inspiração do Papa Francisco.
A ecologia integral, como o Papa Francisco nos ajudou a entender, é uma ecologia que envolve o ser humano, envolve cada ser. Começamos uma horta 3 anos atrás, uma horta comunitária, que tem como objetivo justamente ter essa relação com a criação, com a nossa casa comum e envolver pessoas nesse espírito, nessa atenção, nesse cuidado.
A horta comunitária do projeto é um dos exemplos mais visíveis dessa espiritualidade colocada em prática. Uma das voluntárias da plantação é a agrônoma Yolanda Martins, que destaca como a produção é dividida entre voluntárias, famílias da comunidade e projetos infantis.
Quando a gente tem bastante, no primeiro, no segundo ano, quando começou a ter, a gente divide entre a gente, as voluntárias,
e o excedente a gente coloca na cozinha do projeto para alimentar as crianças.
Mas a espiritualidade ecológica também aparece no trabalho das associações. Nossa equipe de jornalismo visitou a Associação Amazônia Ecologia Integral, que atua na coleta de resíduos e no apoio a pequenos produtores. A presidente da associação, Juliana Leitão, explica como o descarte correto e o reaproveitamento dos materiais ajudam a reduzir impactos ambientais e ainda fortalecem a economia local.
A gente, né, desde que iniciou a operação em dezembro de 2023 até o momento, a gente já recebeu mais de 3.500 toneladas de resíduos orgânicos. A gente já teve uma produção de 500 toneladas de composto orgânico, né? A gente faz todo o tratamento, né, desde o recebimento dos resíduos até o produto final. E tem tido uma aceitação boa, né, o composto, né? Tem conversado bastante também com os agricultores para saber, né, se tem sido um material bom ou não. E eles têm falado que tem sido um material muito bom e de excelente qualidade, né?
De iniciativas simples como hortas caseiras até ações maiores como campanhas de conscientização e manejo de resíduos. Esses projetos mostram que cuidar da criação também é um compromisso de fé e que pequenas atitudes podem mover comunidades inteiras. E assim, entre oração, plantio e reciclagem, a espiritualidade ecológica se torna uma resposta concreta para os desafios ambientais atuais. E no próximo episódio da série Pauta COP, seguimos trazendo iniciativas que mostram como a Amazônia pode liderar caminhos de transformação. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Do campo à mesa, agroecologia em Belém alimenta corpos e clima. Uma iniciativa que vai além dos plenários, tocando o coração e o estômago da sociedade. A importância da agricultura familiar e da agroecologia como soluções humanitárias e climáticas. Os detalhes com Yane Silva.
Em meio ao burburinho da Conferência do Clima, Belém testemunha a força transformadora da comida de verdade. Centenas de pessoas foram beneficiadas neste domingo, dia 16, pelo Banquetaço, uma ação solidária que distribuiu marmitas repletas de alimentos frescos e nutritivos. Essa não é uma comida qualquer, é fruto da agroecologia e trazido de longe pela Caravana da Resposta, que uniu mais de 300 indígenas e ativistas do Mato Grosso do Sul e do Paraná. Para o Vicente, da Rede Bragantina de Economia Solidária, a ação faz parte da União Popular em defesa da vida e de um planeta sustentável.
O povo organizado, o povo que está produzindo, do campo e da cidade também, a partir dos princípios da economia solidária, estão preparando estas degustações que são oferecidas de maneira gratuita para que todo mundo possa saborear comida de verdade, além de demonstrar os produtos, né, mais saudáveis. É claro que a comida não deixa de ser um ato político. Cada escolha, todo aquele que nós compramos, todo aquele que nós comemos, é um ato político. Portanto, a gente está deixando de comer produtos ultraprocessados, mas produtos feitos por artesão e artesão que estão fazendo, quem cultiva e quem produz, quem transforma todos esses produtos, e todo mundo terá a oportunidade de degustar de maneira gratuita.
Essa mobilização que ancorou na Cúpula dos Povos demonstra que a segurança alimentar e a proteção do meio ambiente caminham lado a lado. Ao todo, a Cúpula dos Povos manterá uma cozinha solidária planejada para servir refeições diárias para mais de 7 mil participantes do evento, todos com alimentos vindo da agricultura familiar. O esforço para que essa alimentação chegue à mesa é gigante e passa por uma coordenação que vê na comida um ato de dignidade humana e um modelo de economia sustentável.
Eu sou Ana Emília, sou militante do Movimento Sem Terra, estou aqui na Cúpula dos Povos. Nesse momento a gente está aqui no Banquetaço, na Praça da República, no coração de Belém, fazendo a partilha do alimento saudável, esse alimento que é produzido pelas mãos de homens e mulheres e sujeitos dos diversos territórios que estão presentes aqui nessa grande atividade. É um momento de partilha do alimento, porque a vida nos diz isso. Comer é partilha e partilhar é alimento saudável. Mas ele também traz a pauta da luta dos territórios, dos movimentos, das organizações que todo o tempo estão fazendo enfrentamento ao agronegócio, aos agrotóxicos, ao latifúndio que todos os dias expulsa e mata trabalhadores. Então, estar aqui nesse momento de partilha é celebrar a vida, mas também denunciar tudo aquilo que vem nos acontecendo. Para celebrar, a gente também canta, a gente dança e a gente festeja, porque a música também é um instrumento da nossa luta. Então esse é um momento do qual a gente tem, né, essa cidade cheia e a cúpula dos povos junto nesse grande banquetaço, porque comer é um ato político.
Com informações da COP30 em Belém do Pará, Yane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.338 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Janaína Souza, Eane Silva, Carlos Alexandre e Luana de Oliveira. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.